Uma boa noite a todos, em especial aos colegas vereadores, servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham através da live e transmissão da rádio, e também aos que se encontram aqui presentes em nosso plenário. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum, senhora presidente.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 31/2025. Está aberto o espaço para discussão sobre a ata. Coloco a ata número 31/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Ata número 31/2025, aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se há interesse na leitura de alguns vereadores, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 40/2025. Altera a Lei número 1933/2013. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo alterar a Lei Municipal número 1933, de 26 de dezembro de 2013, a qual dispõe sobre a denominação de vias públicas e logradouros urbanos do município de Agudo, para inserir o artigo 2º-A, estabelecendo de forma expressa o prolongamento da via urbana denominada Rua das Indústrias. A proposição busca regularizar e incorporar formalmente no ordenamento jurídico municipal a ampliação da referida via, com as mesmas denominações e características técnicas já previstas no parágrafo único do artigo 2º da lei, viabilizando assim a continuidade do traçado urbano em consonância com o crescimento físico e o ordenamento territorial da cidade. O trecho adicional descrito com área superficial de 5,25/35 m² encontra-se em situação a uma distância de 767,96 m da esquina formadas pelas ruas Romindo Jäger e Rua das Indústrias, sendo delimitado por confrontamentos detalhados no texto legal. Essa medida visa atender à necessidade de adequação da malha viária e a consolidação da área destinada à instalação de empreendimentos, especialmente em regiões de perfil industrial e de serviços, ampliando o potencial de desenvolvimento econômico local. Além disso, a oficialização do prolongamento é medida essencial para regularização cadastral, planejamento urbano, emissão de alvarás e futuras obras de infraestrutura, como pavimentação, drenagem e iluminação pública, que dependem da adequação definitiva jurídica da via pública. Desta forma, a proposta apresenta-se como medida de interesse público, promovendo adequado ordenamento urbano e a valorização da região, refletindo diretamente no fomento às atividades produtivas e na melhoria da qualidade de vida da população. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação do presente projeto de lei por essa Câmara de Vereadores. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 41/2025 autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a contratação por tempo determinado de três professores de anos iniciais, com carga horária de até 20 horas semanais cada, para atuação nas escolas da rede municipal de ensino. As contratações são necessárias para suprir a demanda gerada pelo afastamento de professores efetivos que atualmente ocupam funções de gestão escolar como diretores e vice-diretores, conforme previsto pela legislação educacional vigente. Tais funções são essenciais para o bom andamento administrativo e pedagógico das unidades escolares, mas implicam no afastamento parcial ou total da regência de turmas por parte desses profissionais, criando lacunas que precisam ser preenchidas para garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem. As contratações propostas terão vigência de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, observando-se os critérios estabelecidos pela legislação vigente e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a administração pública. Diante do exposto, ressaltando o compromisso com a qualidade da educação e a regularidade do calendário escolar, solicitamos a aprovação desse projeto de lei. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 46 de 2025. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147 do inciso 2º e 148 do inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 41/2025 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Assina o vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 47 de 2025. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, inciso 2º, do 9º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de resolução número 2 de 2025. Agudo 30 de junho de 2025, assina vereador Djavan Westray. Seria isso.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Tica.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e também as que estão em casa nos acompanhando via internet. Bem, nesse meu primeiro espaço, senhora presidente, quero comentar sobre algumas demandas que recebi durante a semana passada. Uma delas é lá na Linha Louca, foi instalada uma rede de água e logo antes das chuvas da semana ali do dia 16, 17, e o que aconteceu, por se tratar de uma instalação nova, a água levou embora o material por cima da rede e acabou que se criou um buraco, onde o pessoal daquela região está com uma grande dificuldade para sair das suas casas e também ir para as lavouras para plantar o seu tradicional fumo. Também hoje recebi uma demanda da linha Coronel Moreira César, a do meu amigo Adelso Binder, sobre a questão do patrulhamento. A patrola ultimamente passou só na estrada geral e não fez o canto. Inclusive o pessoal do transporte escolar está com uma certa dificuldade. Também na semana aí das chuvas do dia 16, 17 e 18, teve uma questão na rua Luiz Petter sobre a tubulação praticamente toda entupida e por isso a água entrou em algumas residências. Essa demanda eu já repassei para o diretor de obras, para o Renato, e assim que possível estiver os tubos no pátio da prefeitura, será realizado esse serviço. Também hoje pela manhã, inclusive estava na presença do meu colega vereador Bode, chegou um casal da linha Teutônia, meio desesperado. Inclusive o prefeito já sabe do Ranebanda deles. Eles moram na, próximo ali ao antigo Salão Krause. A questão do arroio ali na última, nas últimas chuvas comeu muito o barranco perto das suas casas, da sua casa. E se continuar assim, esses períodos muito chuvosos, vai acabar danificando a sua moradia. Essa demanda eu, junto com o vereador Bode, vamos repassar para o secretário de obras, Edinho, vamos ver o que dá para fazer pelo aquele povo lá. Seria isso nesse meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento a presidente Gracela, os colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa escrita e falada e as pessoas presentes. É, o assunto hoje ainda é os acessos, né, gente? Muita gente ligando para a gente que representa. Então, assim, ó, soubemos que não é fácil, né? O pessoal está trabalhando, o executivo estão se virando as pessoas, mas tem muitos lugares, né? Ainda bem que essas últimas chuvas agora não veio o que prometeu, né? Mas assim, tem um pessoal na linha Teutônia Norte ali dando acesso para o pessoal, tem uma máquina ali. Após essa máquina, vai na Buga Chaleira, onde que tem um trajeto de uns 100, 150 metros, ainda que falta arrumar. E depois essa máquina vai para o Fábio Golk. E também dizer que tem uma máquina linha São Pedro, onde que eu acompanhei diretamente essa última semana, onde que fizeram um grande serviço lá para o pessoal está muito faceiro. Então, com certeza, foi importante para todos aqueles moradores lá. Mas a gente sabe que tem vários outros acessos que não conseguiram fazer ainda. Foi feito no Cerro dos Próflons, mas também já foi embora. Estão hoje, foram avaliar lá o Enágio e uma equipe. E daí, a princípio, amanhã vão começar a fazer, porque a água ainda estava muito alta. Dizer também que tem uma máquina no Cerro dos Próflons e depois tem, vão para lá, para Florentina, onde que na parte da Nova Boêmia também não tem acesso ainda. Precisa uma máquina maior lá para fazer aquele serviço. No último sábado eu estava na região da Nova Boêmia, daí falando com moradores lá, o único acesso deles mais para Cinco Esquinas, no Cerro da Vilma, era ali pelo Lambedouro, e estava muito ruim, muito liso. Quem conhece aquilo lá sabe que é bastante dificuldade. Onde que me pediram, eu comentei com o secretário, no que pudesse passar uma caçamba e máquinas para lá, botar um pedregulho, uma brita para o pessoal subir lá. E também assim, ó, dizer também que procurei o secretário da Agricultura, onde que vários agricultores já estão perto da plantação, também tem os seus serviços, mas pedir um pouco de paciência para o pessoal. A gente sabe que não é fácil, a muda está aí para plantar, mas tudo o que aconteceu também tem que arrumar, né? O pessoal tem que ter acesso, e as máquinas da agricultura estão ajudando nas obras, né? Então, com certeza, essa semana agora é de tempo bom, então em seguida vão fazer esses serviços de lavoura. E ali na nossa passagem, na linha Boêmia, na geral, muita gente perguntando, e com certeza todo mundo precisa desse acesso. Comentando com colegas e falando com o executivo, não sei, acredito que nós tínhamos que trocar uma ideia e talvez fazer uma passagem mais definitiva, que nem uma ideia, uma passagem molhada, que nem foi feito no Cerro dos Próprios, nós se unir e ir atrás de recursos para isso, para aquele povo também, quando dar essa chuva e logo baixar, de ter acesso mais ligeiro, né? Seria isso, por enquanto, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, ouvintes da Rádio Aguda e também da Rádio Alternativa. E eu, em primeira mão, vou começar com um pedido que falei com o secretário de obras hoje, do acesso do Cerro da Figueira que sai lá no Pinhal. Vão deslocar uma escavadeira hidráulica lá, porque lá só de bicicleta e de moto para cruzar, porque desbarancou lá, um peral lá, baixou a estrada. Então, precisa que você faça um grande de um serviço lá para dar acesso para aquele povo. Também, andando pelo bairro Caiçara, a parte alta da vila também necessita de melhorias. Foi muito danificada pelas chuvas, como várias regiões do nosso município, né? Então, ali é um lugar que precisa de melhorias. Também colega Tica já comentando, o casal que esteve lá na barbearia dele hoje lá, então, seu José Marcílio e a dona Laura, eles estavam indignados com a administração por saber da dificuldade que eles estão passando ali e ninguém fazer nada por eles. Vamos falar com o secretário, que a frente da casa dele ali necessita de no mínimo umas 7, 8 cargas de, pode ser de cascalho, de arrolho mesmo, que quando chove ali, tem um cano que não vence, e pelo acesso que dá no arroio, então a água não despacha, ali precisa ser levantado para não inundar aquilo de novo, que nem essa vez. Também fui procurado ali por moradores ali do Cerro dos Procos, da região lá de cima, pessoal apavorado, sem acesso, muito tempo, um ano e pouco sem uma ponte. Aí eles até estavam comentando que o governo tem muito dinheiro, não sabe como é que o governo municipal não fez uma ponte ali com recursos próprios. Né? Então isso eu não sei como é que funciona, eles estão esperando o dinheiro federal para fazer as pontes. Então é triste, né? Agora choveu e esse povo tudo ilhado do outro lado. Mas agora vai ser licitado fim do mês, de julho. Pode ser que até o fim do ano eles vão ter ponte lá. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento a presidente da casa, demais colegas vereadores, servidores da casa, os que nos acompanham aqui no plenário. Primeiramente, quero agradecer e parabenizar o nosso ex-colega Tiago, vereador do ano passado, último mandato, por ser organizador desse evento na sexta e no sábado aí no clube, que era o primeiro Fórum Internacional Raízes Missioneiras da Quarta Colônia. Tinha um grande público presente com várias lideranças municipais, nacionais, deputados, estaduais, federais, prefeitos, vereadores, demais, toda essa quarta colônia, com vários palestrantes e o lançamento do livro que o Tiago Iano foi um que encabeçou essas pesquisas para o lançamento desse livro também. Também, antes de tardezinha, o deputado Eduardo Loureiro, do PDT, licenciado, agora secretário da Cultura, veio à cidade, foi a PAI, que ali foi entregue oficialmente assim, uns equipamentos, umas esteiras, umas coisas aí para as crianças lá que estão lá estudando, que estão lá praticando, estão ficando ali. Estão ali, é uma emenda do deputado Eduardo Loureiro, R$75 mil, que foram comprados várias coisas. Aí o deputado veio e entregou oficialmente esses equipamentos para essas crianças lá que têm um atendimento especial, sempre possam ter todo o amparo e todo também todas as brincadeiras, tem várias, uma pracinha, tem para fisioterapia, um playground, assim, tem várias coisas para as crianças também a se unirem e se passar o tempo, brincar ali na PAI. Também, também aqui tem a da saúde, ainda foi me passado, que a partir dessa semana o posto de saúde central passa a contar com um novo profissional ginecologista. Aí, desde agora, dia 2 de julho, vai começar os atendimentos aqui no posto central. Será por agendamento, daí quarta-feira será de manhã e de tarde, horário estendido, e sexta-feira é manhã e tarde. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenarinho, na rádio, nas mídias sociais. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria de começar agradecendo o diretor da cidade, Renato Barros, por atender meus pedidos. Fiz alguns pedidos para ele, ele sempre é bem solícito quanto a isso. Inclusive para melhorar os acessos da Euclides Kliemann, que entra para a cidade. A gente ali, através das chuvas, acabou danificando bastante essa questão do asfalto da 287 com as ruas do município. E para ele dar uma atenção a isso, ele me disse que já algumas já estava ajeitando e as outras ia ajeitar no decorrer agora desses dias de sol que está para fazer, que graças a Deus vai parar um pouco esse tempo úmido, essa chuva que está dando aí. Inclusive conversei com o secretário de obras, o Edinho Lipke, a respeito disso, porque a gente tem uma boa parte da população ainda, né, vereador Bode, está sem acesso. E ele me disse que agora, nesses, quando dá uma firmadinha agora no tempo, que é para dar em torno de uma semana de sol, a previsão vai estar trabalhando em grande escala para tentar recuperar e trazer o acesso a todo mundo. Porque, como o vereador Givago comentou comigo hoje à tarde, uma paciente do senhor fez 90 quilômetros, né, vereador, para vir no atendimento. E é bem complicado, a gente precisa restabelecer isso quanto antes. E é questão de saúde pública, é questão das pessoas terem um pouco de dignidade quanto a isso. Outra coisa que eu gostaria de comentar e solicitar, inclusive falei com o Maurício Barquete, que é o presidente da CISA e membro do Concepro. Eu fiz uma indicação em abril, foi a indicação 17/2025, que essa indicação ela solicitava para o governo municipal estudar a possibilidade de colocar câmeras na volta do Tigre ali, do Porto do Macaco ali. Por quê? Porque agora começou o inverno e a gente sabe que acontece muitos furtos ali de bombas, de fios, e é um pedido daquela comunidade que ou tem acampamento ali, e a maioria são o pessoal que produz arroz naquelas regiões ali, o Poca, o Cristiano, o Bernardo Fischer. Essa turma veio até mim com essa demanda já em abril e agora vieram de novo perguntar: tá, e aí, Djavan, o que que vai acontecer? Que se o poder público não ajudar, vamos ter que achar uma outra forma de fazer isso, porque não tem como deixar esse pessoal desamparado, porque acontece muito furto naquela região nessa época do inverno. E daí acabam perdendo motor, perdendo rede elétrica, tem que comprar tudo de novo para uma nova aguação e uma nova safra. Todo ano a mesma novela. A gente precisa dar um basta nisso, um pouco mais de segurança para essa gente que produz riqueza do nosso município. Outra questão que eu gostaria de colocar também, que eu, a senhora presidente Graciela Barquete, juntamente com a secretária de Ciência Social, a Raquel, e assistente social, a Geisa, a gente foi a Porto Alegre na quarta-feira em algumas agendas. Inclusive, eu e a presidente Graciela, a gente teve uma agenda no Dyer, juntamente com Pablo Teixeira, que ele é o chefe de gabinete do Juvir Costela, que é o secretário de Logística e Transporte. A gente conversou com o Pablo e trouxe para ele a demanda dessa pintura e revitalização da nossa 348, do pórtico ao trevo de Agudo. A gente vê que é gritante quando a gente está passando agora pela Escola Dom Érico, onde já foi sinalizado aquele trecho e o restante não. Então a gente pede, faz esse apelo, bota essa pressão para que seja feito toda ela. A gente abriu um protocolo lá, né, senhora presidente, que ele pediu para nós, para abrir um protocolo online, me manda uma foto que foi no mesmo prédio, para dar um seguimento aqui e eu saber que está protocolado no nosso sistema isso aqui. Eu acredito que vai ser atendido nos próximos meses aí, porque é urgente, né, gente? Deu um monte de acidente já aí, até com óbitos, e é algo que a gente tem que se preocupar quanto a isso, para trazer outra questão de segurança para as pessoas. E nesse meu primeiro espaço seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui pessoalmente no plenário e a todos que nos acompanham em seus lares. Eu quero trazer algumas informações aqui hoje. Vereador Dário, o senhor me ganhou de mão, que nem diz, a questão do ginecologista. Agora assumiu um novo médico ginecologista. Eu vou explicar a situação. Acredito até que foi no seu mandato, presidente, que a ginecologista tinha assumido. E ela, por problemas de saúde dela, não vem ao caso aqui, mas o município não podia demitir ela. Senão nós iríamos enfrentar um processo judicial e todas as questões burocráticas aí. E vamos dizer assim que as coisas se ajeitaram e agora a médica que assumiu tempos atrás pediu exoneração e agora o município teve a liberdade de chamar o segundo colocado. Bem informado, vereador Dário. Agora temos um ginecologista atuante no município. Uma informação, talvez quem esteja em casa já saiba, mas eu fiquei sabendo esta semana que passou, achei importante compartilhar. a questão dos descontos indevidos no INSS, traduzindo, as descontos nas aposentadorias que a gente está acompanhando a nível federal, que muitas vezes irregulares, elas podem ser questionadas e noticiadas pelos Correios. Ali nos Correios você vai lá, faz o comunicado e seria o ponto de apoio do INSS no município para fazer essa comunicação, esse início de questionamento dos descontos irregulares no INSS. Eu estive também hoje conversando com o secretário da Agricultura, Fernando Dickoff, porque tive alguns questionamentos a respeito do programa do governo estadual, programa da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o milho 100%, que era um milho com auxílio de 100%, e as pessoas me disseram, bah, Joga, não consegui pegar, não consegui buscar. Muitos por questão do isolamento, depois veio as chuvas, impediu. Mas assim, pessoal, esse programa do milho com auxílio de 100% foi nesta modalidade, este ano, de maneira experimental, porque não era, nunca foi 100%. Então, neste ano foi 100%, e que nem o Fernando Dico falou, nosso secretário falou, nós atendemos mais que o dobro de famílias que habitualmente serão atendidas. E, para que vocês saibam, o Fernando teve uma belíssima iniciativa, porque o governo estadual liberava para seis sacas por produtor. E o Fernando aqui, logo que começou, ele limitou a 3. E mesmo assim não conseguiu abranger a quantidade de produtores que ele queria. Depois o Estado liberou mais 30 sacas, mas aí já limitadas a 1 saca por produtor. Então foi de maneira experimental nesta modalidade, feito pelo governo estadual. Foi um aprendizado. Na próxima, já conversei com o Fernando, vai ser ajustado alguns pontos para que a gente tenha uma abrangência maior ainda. Quero usar esse espaço também para parabenizar o Nilson Radatz, que é Nilson Radatz, né, vereador Pato? O senhor conhece? É, né? Que faz a passagem do pessoal, a travessia lá no Arroio Corupá. Ele dispõe do seu tempo, do seu equipamento, né, da sua saúde. Mesmo tendo trator, ele corre risco ali, as pessoas também, mas é, por enquanto, a maneira que está sendo possível a passagem. Quanto à passagem no arroio, as pontes e coisas, eu vou dedicar no próximo espaço, no final, um pouquinho mais detalhado alguns pontos que conversei com o secretário de obras, o Edinho, tá? Então, nesse primeiro espaço, seria basicamente isso, mas eu não tenho como terminar esse espaço sem fazer um pedido, um apelo a todas as pessoas que têm animais de estimação e que têm animais de produção. Aqueles animais, o boizinho, a vaca, o cavalo, todos os bichinhos. Pessoal, está um frio tremendo. Muito, muito frio. A gente tem a gente tem uma previsão de 0 graus, então, pessoal, vamos ter um pouquinho de compaixão e vamos dar uma olhadinha se ele não está no relento, vamos dar um abrigo para eles, um conforto, porque o cachorro protege a casa, o boizinho, o cavalo ajuda no trabalho, então o mínimo que a gente pode fazer é dar esse alento a eles. Era isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúde à senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, quem nos assiste no plenarinho e as pessoas que nos assistem também nos seus lares. Eu quero começar esse meu espaço com talvez uma notícia muito boa de novo para o nosso município, que é uma notícia quente, aí o prefeito já está vinculando aí nas redes sociais também, mas para as pessoas que mais precisam, a gente sabe, a gente aqui na Câmara de Vereadores todo momento fala sobre o tempo e sobre os acessos e coisas assim, também as lavouras, os agricultores. Então, eu vou ler aqui um pequeno trecho do que o prefeito Kito novamente conseguiu uma melhoria para que possa ser atendido mais municípios aqui no nosso Agudo. Eu venho trazer uma excelente notícia para o município de Agudo. Hoje à tarde, o prefeito Kito informou que assinou um termo de cooperação junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, com a Secretaria, com o secretário Marcelo Calmo, garantindo a destinação de um importante reforço em horas máquinas para o agudo. Essa parceria contempla o envio de patrolas, caminhões, rolo compactador e uma draga, que serão utilizadas em ações emergenciais de recuperação das infraestruturas urbana e rural, especialmente nas localidades mais afetadas pelas chuvas intensas. Essa parceria é um fruto de um diálogo que continuamente o nosso prefeito Kittel está buscando, juntamente aos órgãos do governo do Estado, e reforça o compromisso da gestão em buscar soluções para os desafios que enfrentamos nesse ano passado, de 2024, e nesse ano, que foi um período que foi marcado por muitas chuvas intensas, deslizamentos e perdas que somaram grandes montas no nosso município. Então, graças a esse apoio que está sendo proporcionado através da Setur, Agudo está sendo mais uma vez contemplado com horas máquinas que vai auxiliar bastante porque aqui diz que pode ajudar na parte rural e urbana. Então a gente pode de novo respirar um pouquinho melhor com essa notícia que vai, porque algumas horas máquinas já estavam terminando. Então agora eu vejo aqui uma possibilidade, até com patrolas e caminhões e um rolo compactador, que seria muito importante nessas estradas aí, né, compactar um pouquinho esses acessos, né, que de repente as enxurradas não levem embora de novo, né. Então uma notícia boa que a gente recebeu há poucas horas atrás. Então acho que é um motivo a mais da gente ter esperança que as coisas começam a se ajeitar de novo. Então seria essa parte ali que eu achei de suma importância para o nosso município, esse auxílio do governo. E eu quero aqui também externar meu agradecimento à diretora da Alberto Pasqualini, a Lisiane Weber, que na sexta-feira passada me fez o convite para participar lá de uma conferência chamada Conferência Escolar Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Achei um projeto muito importante, onde lá na Alberto Pasqualini, novamente duas alunas, a Pietra Prade e a Emanuele Machado, da turma 81, apresentaram de novo um projeto que visa o Florestina, de novo a fazer um projeto que visa melhorar as partes onde foi muito prejudicado, né? Então eles vão levar esse projeto que vai novamente ser divulgado pela FUBRA, né? Então um projeto que eu acho muito importante, né? Claro que vai ter várias etapas, né, que ele vai passar para depois ser avaliado pelos avaliadores. Né? Seria isso aí no momento.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento a presidente Graciela de Lima Barquete, os colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas rádios, pelas mídias sociais e também presencialmente aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, eu não posso deixar de falar, o colega vereador Nívio Soares, da bancada do governo, já relatou aqui sobre o aporte com maquinário, patrolas, caminhões, rolo compactador e draga, onde o prefeito Kittel, com o relacionamento político dele, com o relacionamento junto ao Estado, ele, na tarde de hoje, assinou esse termo de cooperação para que tenha esse aporte de maquinário, de horas máquinas, para a recuperação no município de Agudo. Então, eu acredito que é mais uma ação do governo municipal, juntamente com o governo do estado, em benefício aos nossos munícipes agudenses, ao todo no município de Agudo. Outro assunto também, o desassorear, ele já está em andamento desde a semana passada, então também é um convênio junto ao governo do estado e que já vem tendo aporte aqui de maquinário e vem sendo feito desassoreamento dos arroios nas imediações onde existe o maior povoado, onde existe ou o maior assoreamento, onde tem as maiores tranqueiras, o maior entulho, maior quantidade de cascalho, areia, enfim, no leito do arroio para que se possa ter esse desassoreamento. Mas, em contrapartida, eu também não posso deixar aqui registrado que me preocupa que o governo do estado, através do governador Eduardo Leite, ele anunciou 30 milhões de aporte aos municípios atingidos agora nessas duas últimas semanas, e pelo que eu vi, já de 30, esses recursos já baixaram para 10, e aqui há poucos dias, há uma semana atrás aqui, a gente teve a visita aqui do Coronel Rafael da Defesa Civil, e juntamente veio o secretário de Estado, o Beto Fantinelli, e eu acredito que ele confirmou que haveria um suporte, um aporte rápido, palavras do governador, de 100 mil reais para os municípios, só que até agora não caiu nos caixas, nos cofres do município. Então, lembro que o Coronel Rafael, ele inclusive usou o termo, e o senhor vereador Oestrage e também a senhora presidente, vereadora Barquete, estavam presentes no dia que o secretário, juntamente com o coronel, juntamente com o pessoal da Defesa Civil do Estado, estiveram aqui no município de Agudo. E eu me lembro que o coronel Rafael, ele disse que a Defesa Civil do Estado, ela precisava fazer uma força para acompanhar as ações de recuperação e de rápida intervenção que o município de Agudo consegue fazer. Eu me lembro muito bem que ele colocou isso naquele dia, né, em frente a todos nós que estávamos presentes ali, né, e haviam várias pessoas que estavam ali. Então eu acredito que as ações da Defesa Civil do Estado ou Nacional ou governo, o aporte do governo do Estado e também do governo federal, ele precisa ser imediato. 3, 4, 5, 6 meses, um ano depois, as ações, o município já fez as ações, já deu o primeiro passo para que se fizesse as recuperações, e aqui no espaço anterior, o vereador Bode, ele falou das pontes, né? Eu acredito que é um trâmite muito longo, vi que o senhor, na sessão passada, o senhor colocou aqui que já estavam sendo entregues pontes em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Eu não vi a entrega dessas pontes, né? Me lembro que em Nova Palma teve licitação, já vou concluir, senhora presidente, em Nova Palma teve licitação ainda em 2024 e foram suspensas as licitações, até hoje não tem ponte nenhuma, né? Então eu acredito que esse é um trabalho árduo que precisa ter continuidade através do município, que pode ter continuidade inclusive com cada um de nós desta Casa Legislativa, para que se possa ter a força política junto ao Estado, junto à União, para que esses aportes financeiros eles aconteçam em determinado momento, para que se tenha realmente uma recuperação definitiva aos nossos acessos no município de Agudo.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, que encontra-se prejudicado no dia de hoje. Passamos ao espaço do Grande Expediente. Estão inscritos os vereadores Bode, do PP, e Alexandre, do PT. Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham nas rádios e também aqui no plenarinho, quero fazer um comentário a respeito de um serviço feito no canto católico, de um projeto da Sicredi, que destinou 150 horas de escavadeira hidráulica na região da Bento Gonçalves, que foi muito, muito afetado também, né? E essas máquinas descerem aqui no, na ponte nossa do Canto Católico, sexta-feira. Então, o pessoal tudo preocupado com os moradores ali, o Jairo Wolff ali preocupado com a casa dele. Então, ali eles conseguiram alinhar um pouco, bem pouco, porque agora até comentei já com o secretário, as máquinas do desassolear vão terminar esse serviço ali, que tem um serviço que é muito importante, que está atingindo uma casa um pouco acima também, né? Então, tem que dar os parabéns para a Sicredi, para os operadores que fizeram um belo de um trabalho no Canto Católico. Que até o pessoal ainda comentou que por que não veio máquina da prefeitura, não sei o quê, que a prefeitura esqueceu nós. Eu disse, não. Tava, o secretário Edinho estava empenhado junto com o maquinário, o Zelvânio, o Paulo Procno, que todo mundo conhece, do Sicredi. Então foi feito um grande trabalho lá, só que precisa ser concluído aqui embaixo, né? Que se não fazer ali, tem uma casa ali que está sujeito na próxima, ou, que nem ele mesmo disse hoje, ou, de repente, de umas duas chuvas fortes, vai a casa dele embora. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento uma vez os colegas, a todos presentes e a imprensa. Dizer que hoje fui até a Emater, onde que conversei com a Cláudia, a Camila e a Luana, onde que foi colocado para mim que vários produtores que quando veio da semente de milho, muitos estavam com a DAP atrasada. E agora é CAF no lugar da DAP. Então, dizer para esses produtores que e fazer isso, deixar em dia, porque agora, como saiu o plano safra, vai ter os acessos aos créditos, se esse produtor não tiver em dia, não vão ter como acessar esses créditos. Então é muito importante, os documentos, todos os documentos dos membros da família, certidão de terra ou contrato, e as notas fiscais de venda dos últimos 12 meses. Então com certeza nós produtores, para não ter aquela fila que teve quando veio da semente de milho, inclusive eu também estava atrasado, eu venceu em março. Então, para o pessoal ver e deixar em dia isso. E dizer também que no sábado vamos ter uma agenda com o deputado federal Paulo Pimenta, o deputado estadual Valdeci Oliveira e o ministro aqui da Reconstrução, o Maneco Assim, de Taquari, o ex-prefeito de Taquari, que é o ministro agora da Reconstrução, vão ter uma agenda aqui no Agudo. E pelas 11 horas vão chegar, vamos vir aqui com o prefeito e vamos sair fazer uma vistoria no interior, nas pontes que foram embora, que vão ser agora que vai sair a estação, vão ser reconstruídas. Então vamos ter uma agenda cheia com o pessoal, que é mesmo, que o Pimenta era o ministro da Reconstrução, então é muito importante, vamos conseguir trazer ele para o município de Agudo. E também vamos visitar a escola municipal a 7 de setembro, onde que tem um projeto lá de cobertura da praça. E também vamos, falei com a Silva, que é a diretora, no sábado ela vai estar lá, vamos ver também isso ali. E depois, à tarde, o Pimenta vai participar da abertura das Olimpíadas da Jura. Convidar a todos, os colegas, todas as pessoas, que nesse final de semana vai sair dia 5 e 6 as Olimpíadas da Jura. E também o Pimenta quer fazer uma visita para a Aspo Águia, onde que foi emenda dele, aquela reconstrução, com certeza, muito importante para os nossos agricultores, juntamente com o Executivo. Então, os nossos agricultores também vão estar lá. Seria isso, senhor presidente.
Passamos às matérias da ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, a quórum.
Matérias da ordem do dia. Requerimento 46/2025, autoria vereador Pato, em discussão.
Vereador Pato.
Uma palavra, vereador Pato.
Esse requerimento, ele trata do PL 41/2025, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Então eu peço para que os colegas vereadores eles sejam sensíveis a justificativa do projeto, ele traz a contratação emergencial de 3 professores de anos iniciais e que votem favorável a este requerimento para que posteriormente a matéria ela possa ser discutida e também ir a voto para que se tenha uma definição imediata. Então eu peço que todos os colegas sejam sensíveis e votem favorável ao requerimento.
Requerimento 46/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento 46/2025 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 47/2025, autoria vereador Djavan. Requerimento 47/2025 em discussão.
Vereador Djavan.
Com a palavra, vereador Djavan.
Boa noite, colegas. Novamente, esse requerimento ele é muito importante porque ele trata da resolução no qual concede vale alimentação aos nossos contribuintes da Câmara de Vereadores efetivos. E eu vejo que há uma demanda e uma luta que eles têm desde que há muito tempo e hoje os servidores do Executivo recebem o Vale Alimentação, que foi inclusive uma indicação do vereador Bode no ano passado, foi, né, vereador, que o senhor tinha feito uma indicação. E ainda bem que o Executivo Municipal acatou, isso é um grande ganho para o Executivo, e eu vejo que da mesma forma é muito interessante para os nossos servidores efetivos da Câmara de Vereadores recebam esse Vale Alimentação. Por isso eu fiz esse requerimento solicitando sessão extraordinária para a votação hoje dessa resolução.
Requerimento 47/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento 47/2025 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde temos as seguintes proposições. Projeto de Lei 41/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 40/2025, autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 1.933/2013. Abro espaço para inscrições. Passamos.
Vereador Givago.
Com a palavra, o vereador Givago.
Eu quero me ater sobre o projeto de lei 41, que autoriza a contratação de professores para suprir a necessidade excepcional por interesse, para interesse público. Isso aqui está sendo pedido a autorização para contratar professor em virtude de falta de professores. Eu não estou entrando aqui no mérito do motivo de estar faltando um professor, se é por afastamento, se é questão de saúde, se é licença maternidade, não é essa a questão. Conforme já falei aqui, já relatei, eu conversei já com a secretária de Educação, a Andressa, e uma possibilidade de a gente diminuir a ocorrência disto seria o aumento no número de vagas no quadro de professores instituídos do município. Ou seja, traduzindo, aumentar o número de cargos de professor, ou seja, de professores concursados em agudo. Fiquei muito feliz em ouvir, o vereador Giovan também estava conversando com ele a respeito, até pelo histórico da sua mãe ter sido secretária de Educação, e ficamos muito felizes em saber que o município pretende fazer um concurso público e incluir, ponderando sobre aumentar o número de professores no quadro de funcionários. Então, que bom. A minha discussão aqui, o meu comentário é para parabenizar o município por esse entendimento da gente aumentar o número de professores no quadro. Seria isso, senhora presidente.
Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Abro espaço para inscrições.
Jivago.
Vereador Tica.
Dário.
Vereador Pato.
Nível.
Passo a palavra ao vereador Jivago.
Reitero aqui meus cumprimentos a todos que nos acompanham. Conforme eu falei antes, eu quero usar esse espaço para falar mais especificamente sobre a questão do acesso à região norte do município e também ao acesso a quem vai ao Novo São Paulo, para aquele lado, para Ibarama. Pessoal, conversei com o Edinho, tá, a respeito disso, então vou trazer aqui algumas perspectivas. A angústia da população lá é muito grande, porque a falta dessa passagem, ela interfere na questão de trabalho. Quem precisa vir comprar um insumo, alguma ferramenta, ou mesmo usar de serviços, de prestação de serviços na sua propriedade, fica impossibilitado de vir agudo buscar esse recurso. Questão de saúde, me trouxeram. Questão de pessoas que têm consultas e têm que desmarcar e remarcar. Então, assim, ó, é SUS, é o sistema SUS. Imagina você estar esperando meses e meses e meses uma consulta e tem que remarcar ou desmarcar porque tu não tem como ir, né? No caso, uma consulta no hospital universitário. E também um tema que me trouxeram, muitas pessoas me trouxeram hoje, que foi a questão das aulas, as crianças sem aula. E foi colocado para mim assim, quem sabe então alunos que estudam em tal escola sejam transferidos para outra, para evitar que tenham que usar a travessia do arroio. Mas assim, pessoal, tem alunos que são lá do... Como é que é lá mesmo o nome, já vou te falar, agora de botar câmeras. Não. Volta dos Coqueiros. É lá depois da pica... Linha dos Coqueiros. Isso aí, obrigado, vereador Ortico. Então, tem alunos que vêm lá da Linha dos Coqueiros para estudar na Santos Reis. Então, assim, pessoal, é complicado. Raciocinando e pensando um pouquinho, a melhor saída para o município seria fazer uma chamada faixa, passagem molhada. Conversei com o Edinho quanto a isso. O Edinho vê com muito bons olhos isso, ou seja, traduzindo, ele tem a intenção de fazer isso, né? Só que agora tem que esperar parar de chover um pouquinho. A estação que nós estamos passando também é bastante chuvosa, tá? Mas ele já conversou e está conversando com o setor de engenharia para avaliar essas possibilidades de fazerem passagem molhadas, ou seja, aquelas faixas que nem a gente tem no Cerro dos Próconos. Eu sei que pode desgastar, cair a cabeceira, mas a resolução, o restabelecimento da passagem é bem mais rápida. Questão orçamentária, conversando aqui anteriormente à sessão com os colegas vereadores, todos se mostraram favoráveis a aprovar qualquer pedido de recurso para ser feito essas passagens. Eu não consigo me imaginar numa situação que nem o pessoal está passando na região norte do município, de precisar e não ter o que fazer. Não tem o que fazer, a gente só tem uma saída, é só ou vai, que nem hoje o vereador Djavan, comentei contigo, atendi uma paciente e ela fez 83 quilômetros para vir até a cidade para eu poder atender ela. Então, pessoal, vamos ter um pouquinho de compaixão. Já temos sim no Rio Grande do Sul municípios entregando pontes, já temos, o pessoal já mandou aqui para mim, mandou para o vereador Djavan. Já temos municípios entregando pontes. Não sei o tamanho, não sei a amplitude, mas já temos. Então a gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Nesse aspecto eu trago uma frase que eu vi hoje aqui. O Ricardo Amorim, que é um jornalista, ele botou o seguinte: uma sociedade que cobra seus políticos se desenvolve e prospera. Já uma sociedade que idolatra políticos, apenas os próprios políticos prosperam às custas da sociedade. Então, pessoal, não é questão política, não é questão partidária, é questão da gente cobrar. Vamos nos colocar no lugar dos outros. Que nem minha mãe dizia, qualquer coisa que for fazer na tua vida, te coloca no lugar do próximo. E te coloca no lugar dessa pessoa e vê se vale a pena ou não vale a pena. tu tem que entender o que aquela outra pessoa está passando. Era isso.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente. Sabe as palavras, colega vereador Givago, inclusive tirou algumas da minha boca, sobre a acessibilidade lá na região norte. Recebi muitos pedidos no último dia. Muitos deles, inclusive, o pessoal das obras já estão sabendo. Muitos apoiadores do governo, que mandam mensagem direto para o prefeito, inclusive. Mas eles insistem em procurar nós, vereador, para ter mais êxito nas suas cobranças. Inclusive, questão de saúde, pessoas que têm consulta marcada, tem que se deslocar, fazer uma volta enorme para vir para o centro da cidade, pegar o transporte público. Isso, saúde e educação, isso tem que ser prioridade em qualquer governo, em qualquer município. Quero, inclusive, conversei com alguns eleitores, eu tive alguns pedidos durante esse meu primeiro ano de mandato, que já alguns estavam em andamento, que seria parada de ônibus para crianças, tem uma na linha Araçá e uma na Teotônia. Estava sendo cobrado quase todo mês. Porém, agora, com esse transtorno das últimas chuvas, pedi para os meus esses contribuintes que se acalmem. Tá? A gente está trabalhando. Agora a prioridade é os acessos ao nosso interior. Seria isso nesse meu espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento novamente os que nos acompanham. Eu só quero responder aos também os munícipes lá da linha Boêmia, que foi questionado hoje de noite e já fui atrás de resposta, sobre a patrulha agrícola terceirizada, que tinha essa draga trabalhando lá pela linha Boêmia, subindo os cerros próximos, me parece. E essa máquina foi buscada ou recolhida, mas dizem que foi só recolhida para manutenção dessa mesma. Na hora que essa máquina estiver de novo trabalhando, estiver arrumada, ela vai voltar ao local. Já estava preocupada, pois a máquina tinha sido retirada, mas conforme servidor da agricultura que me respondeu, essa máquina está em manutenção. Era isso só para deixar o povo de lá o que está acontecendo com essa máquina terceirizada.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Esse meu espaço das explicações pessoais, eu não posso deixar de registrar aqui que na última semana tivemos aqui ao município de Agudo, através do deputado Giovanni Cherini, o aporte de uma emenda parlamentar de R$400 mil para a agricultura, referente a redes d'água. A indicação dele é para que seja feito uso em redes d'água. Estamos falando aqui de muita chuva, de acessos, enfim, mas em algum momento a gente vai lembrar das redes d'água. Então, eu acredito que esse aporte, ele vem em boa hora para que se possa avançar dentro dos programas aí para a construção de redes d'água. Também, da mesma forma, o deputado Giovanni Cherini, o presidente estadual do Partido Liberal, também da mesma forma, já mencionei na sessão passada o aporte financeiro do deputado Sanderson e também do deputado Zucco, os dois do Partido Liberal, né, referente à saúde. Os dois aportaram R$200 mil cada um na saúde. Então, eu acredito que esse é o caminho, buscar dentro das nossas proximidades, dentro dos nossos contatos políticos, buscar aporte para o município. Esse é também um dos trabalhos aqui, das figuras que habitam aqui o plenário e que são do Parlamento Municipal, juntamente lá com o Executivo, no meu caso, no caso da presidente Graciela e também do colega vereador Nível, que são do partido do prefeito, e também juntamente com o colega Dário, que faz parte da coligação. Então, eu acredito que essa é uma das forças que nós podemos aportar para que se tenha sempre recursos dos nossos parlamentares no município de Agudo, da mesma forma já como os colegas de outras siglas partidárias que compõem aqui a casa também já o fizeram. Preciso falar que no primeiro espaço o vereador Alexandre, ele falou sobre, Alexandre Noy, ele falou sobre o acesso à linha Boêmia e também os demais colegas, o vereador Givago. Eu penso e tenho esta certeza, este assunto ele vem sendo tratado internamente junto com a Secretaria de Obras, junto com o prefeito Kittel, junto com a equipe de governo, sendo que este é um acesso, temos várias dificuldades em alguns acessos, esse é um acesso também principal, é um acesso que traz uma ligação intermunicipal. Então, eu penso que é sim, compactuo com essa preocupação dos colegas e também já conversei isso com o vereador Alexandre, para que a gente possa ir na busca, junto aos nossos parlamentares, ou junto às secretarias de Estado, ou junto à Defesa Civil, enfim, de qualquer forma que possa ser feito um aporte financeiro juntamente ao município para colaborar para que se tenha ali uma situação mais definitiva, né, até que seja reconstruído a ponte. Né. Também falar aqui, nesse meu espaço das explicações pessoais, que nesse próximo domingo, agora dia 6 de julho, temos a festa, culto e almoço, a festa de ação de graças aqui da nossa comunidade evangélica, centro aqui. E é sempre tradicional essa festa, né? A festa da colheita, como é conhecida, e inicia às 10 horas da manhã com o culto lá no Centro Comunitário Evangélico Luterano, né? E posteriormente tem sempre aquele almoço sensacional, saboroso, que é ofertado lá pela comunidade para todos estes que podem se fazer presente. Então deixo aqui toda a comunidade, todo as pessoas do município de Agudo, as pessoas da região que possam vir e participar do culto e almoço em ação de graças da Igreja Evangélica de Agudo, nesse próximo domingo, agora às 10 horas da manhã, lá no pavilhão evangélico, que é tradicional em todos os anos. Seria isso o meu espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo mais uma vez aqueles que nos acompanham nesse momento. Preciso falar que na sexta-feira, dia 27, a prefeitura recebeu a visita do auditor do Tribunal de Contas Regional de Santa Maria, César Mota. Ele, durante toda a manhã, esteve junto ao setor de pavimentação para acompanhar o andamento das obras e a execução dos contratos firmados pelo município. Então, e após nós termos esses grandes volumes de chuva, aí de mais de 500 milímetros, né, que foram registrados em nosso município, principalmente nas localidades do interior, né, especialmente nos acessos, né, que foram bastante danificados, mas apesar disso, a área urbana não foi tão afetada, né, quanto o interior. Por exemplo, como eu já tinha falado aqui, a parte do pavimento do Rincão dos Praiados não foi tão afetado, nem a Euclides Clima também, né, principalmente na localidade do Porto Agudo, né, que os danos foram muito, muito grandes, né? Mas também aqui a gente pode dizer que o município já está em contato com a Defesa Civil Federal para captar recursos destinados à manutenção e à recuperação da infraestrutura, né, para que o acesso nessa gestão ainda possa ser melhorado, né, nesse acesso ali do Porto Agudo, né. E também tranquilizar a parte sul do nosso município, principalmente ali a comunidade ali do Rincão do Pinhal, que nos próximos dias vai ser feita a licitação daquele trecho que vai ser pavimentado também, porque não é tanto pelo trecho, mas é pela... Nesse momento agora nós temos barro na estrada, mas a gente sabe que depois vem o verão de novo e ali a parte da escola Alberto Pasqualini vai sofrer muito de novo com aquelas poeiras que invadem as salas e fica muito difícil para todo mundo trabalhar. Outra notícia que eu recebi também essa semana, que está já o dinheiro, já está na conta para a perfuração do poço lá na região norte do Pinhal, né? Mais precisamente lá nas propriedades do Cristiano Friedrich e do seu Darcy, que permitiram que fosse feito ali. Então, assim que os trâmites todos tiverem certos, tudo legal, ele vai ser perfurado um poço ali. E a previsão inicial é de que esse poço ali, dependendo da vazão dele, que ele atinja umas 34 famílias, mais ou menos. Então, a gente estava, juntamente com o secretário Fernando, analisando mais ou menos ali a nossa região ali do Pinhal. Então, com mais esse poço ali, de repente a gente consegue fechar todo o circuito ali. Nos próximos dias vai começar aquela da Arthur Dikov, né? Que muita gente me cobra, né? Mas aí, falando com o secretário, não tem as peças, falta o material, né? Está vindo de fora, então, mas já está chegando. Então, assim que vier, vai ser iniciada a obra ali da Arthur Dikov, depois a perfuração do poço lá em cima. E aí o pessoal ali mais próximo à empresa do Dikov, da parte acima do asfalto, também estão, até ontem falei com o morador, ainda estão bastante preocupados que essa rede não chegue até ali. Mas, segundo as informações que a gente tem, vai vir a água pela Corsã, através ali da Dom Érico, que vai ser espichada até a creche ali da Vasco da Gama ali, que é Albertinho ali que ele chama, né? Então, acho que ali vai solucionar esse problema, que a gente tanto fala sobre água. Então, acho que isso ali vai ajudar. E a gente espera que até no verão as coisas aconteçam, né? Porque a gente sabe agora, período chuvoso, mas depois vem a seca de novo, né? Seria isso aí.
Peço o meu espaço de líder do PT.
Espaço de líder concedido ao vereador Alexandre.
Cumprimento mais uma vez a todos. Dizer que quero compartilhar aqui com o colega Givago, com a preocupação com nossos alunos, e dizer ali que o pessoal da linha dos coqueiros, eles passam por lá de cá, vem até 7 de setembro, e com certeza é uma opinião, e a gente tem que tomar importância para isso, porque os nossos alunos não podem ficar sem aula mesmo. Dizer também que amanhã, falando com o secretário Edinho e o responsável pelo interior, o Enágio, amanhã já vão tentar começar a arrumar a passagem no Cerro dos Provas, onde que hoje estava muito alta a água ainda, então acreditamos que amanhã, esperamos que consigam, para pelo menos aquele pessoal da região norte ter uma passagem. E também dizer que a minha preocupação foi como essa agenda com o Paulo Pimenta poderia ser no sábado. Então, com certeza, a primeira que nós vamos ir vai ser na ponte da linha Boêmia. Onde é que foi embora essa ponte, na geral da Boêmia? Nós vamos junto com o executivo, já combinei com o prefeito, os secretários que estão a par da licitação que vai sair no dia 31. Vão junto lá o João da Defesa Civil, o prefeito me confirmou que vai junto. Com certeza nós vamos ter que, pelo menos, ter uma solução mais definitiva, como o colega Pato falou, ir atrás de recursos para tentar ver da possibilidade de uma passagem molhada. Seria isso, senhor presidente.
Gostaria de parabenizar a nossa colega Giovana, que está de aniversário no dia de hoje. Desejar a ela um excelente ciclo novo de vida, com muita saúde, realizações e muita paz. E gostaria também de aproveitar esse espaço para compartilhar dois momentos muito significativos para a nossa cidade e a nossa comunidade. No dia 26 de abril, participei do primeiro Fórum Internacional Raízes Missioneiras da Quarta Colônia, realizado com grande êxito em Agudo. Esse evento foi muito mais do que uma simples reunião acadêmica ou cultural. Ele representou um verdadeiro ato de memória, pertencimento e valorização das nossas origens. O fórum nos lembrou de algo essencial. Não existe desenvolvimento verdadeiro se a gente não souber de onde veio. Antes de qualquer avanço, é imprescindível reconhecer as histórias e os valores que nos trouxeram até aqui. A fé o trabalho, a solidariedade e o espírito comunitário que permeiam a nossa terra. Por isso, parabenizo a todos os envolvidos na organização do fórum, em nome do professor Tiago Yanner, pois iniciativas como essa são fundamentais para construir cidadania, inspirar reflexão e plantar sementes para o futuro. Que mais jovens se envolvam com essa reflexão e que entendam que o futuro só se sustenta quando as raízes são fortes. E que este evento tenha sido apenas o primeiro de muitos. Que Agudo continue sendo uma cidade que honra seu passado enquanto constrói seu futuro. Também no dia 26 de junho, estive presente na posse da nova diretoria do Lions Clube de Agudo. Outro momento de grande importância para a nossa comunidade. Esse evento foi marcado pela emoção, pela valorização da história do Lions e pelo compromisso com o futuro do voluntariado em nossa cidade. Gostaria de reforçar, neste momento, minhas sinceras saudações ao casal Dori e Darcy Pau, que encerram seu ciclo à frente da diretoria. O trabalho realizado por eles deixou uma marca profunda e será sempre uma referência de liderança comprometida, que fez diferença na nossa comunidade. Também aproveito para parabenizar e desejar muito sucesso ao casal Jacques Jäger e Cassiane Carvalho, que assumem a direção do Lions Clube. Tenho plena confiança de que, com sua juventude, entusiasmo e responsabilidade, darão continuidade a esse trabalho belo e importante, honrando o passado e construindo um futuro para o clube. A Câmara de Vereadores de Agudo seguirá com todo o empenho, sendo parceira do Lions Clube, reconhecendo a importância do trabalho realizado e o impacto positivo que ele gera na vida das pessoas. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 7 de julho de 2025, às 19 horas. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Tenho todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.